UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bom, no meio de um cenário catastrófico, três mulheres decidem ensaiar uma peça de teatro. É com esse caráter metalinguístico que a companhia de teatro Primeira Campainha, em parceria com o diretor Byron O'Neill, estreia seu espetáculo Isso é para Dor. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com a atriz Marina Artuzzi. Boa noite, Marina.
Boa noite.
Marina, conta pra gente o que é a companhia Primeira Campainha e de onde ela surgiu, quem são essas pessoas que fazem parte da companhia?
Bom, a companhia Primeira Campainha, na verdade, é um coletivo multidisciplinar que inclui vários artistas. Nós temos três atrizes, né, que sou eu, a Marina Viana e a Mariana Blanco, e a gente se conheceu durante o curso de teatro daí da UFMG. Nós éramos contemporâneas do curso aí na escola. E a gente se identificou muito, né, nossos propósitos, nossos discursos. A gente teve uma identificação artística muito forte e isso fez com que a gente continuasse o nosso trabalho. Assim, e aí, com isso, a gente foi agregando vários outros artistas, várias outras pessoas de outras áreas, que não só de teatro, para poder dar a cara da Primeira Campainha, né, esse coletivo. Extremamente aberto nas suas propostas e nos seus desejos.
Pois é, isso que eu ia te perguntar. A Primeira Campainha tem algum estilo, assim, segue algum estilo teatral específico ou vocês são super abertos?
A gente tem uma pesquisa em cima de teatro fluido e plástico de combinação. Nossa pesquisa dramatúrgica fica muito em cima disso. Para esse novo trabalho, a gente tentou aliar isso a uma série de outros olhares e outras percepções do Byron O'Neill, né, que é o nosso diretor, o nosso dramaturgo do espetáculo.
Uhum.
Eu diria que talvez a gente seja um pouco mais pop, se eu puder falar de estilo, mas eu acho que não seria bem esse termo. Mas como a gente traz muitas referências dentro dessa proposta de dramaturgia de teatro, fanzine e plástico de combinação, a gente traz muitas referências para conseguir um discurso. Então, com isso, a gente acaba tendo muito elemento pop no meio disso tudo. As releituras sugerem muito, muito disso.
Assim. Uhum. Bom, então, e sobre esse novo trabalho, né, que é uma parceria com o Byron O'Neill, conta aí qual que é o enredo do espetáculo. Eu falei um pouquinho agora no início, mas conta pra gente.
Bom, o espetáculo, ele traz três mulheres, né, presas em um lugar, presas não, escondidas em um lugar com um perigo iminente externo, as ameaçando o tempo inteiro, e elas vão refletir um pouco sobre essa situação de você não poder fazer barulho, né, a situação de estar escondido, e as relações delas, que estão ali há muito tempo, né, tentando sobreviver ao caos que está lá fora, e ao mesmo tempo escondidas, e ao mesmo tempo tentando traçar uma série de relações entre elas, que estão dentro desse esconderijo, e entre elas e o lado de fora. Assim. Então, a peça, ela acho que fala sobretudo de amor e da opressão ao diferente, né? Porque elas estão presas porque elas são diferentes do restante, porque a gente tem como uma forte inspiração o livro de Anne Frank, para a gente poder trazer essa situação. Então, o diferente está preso porque o de fora não corrobora com essas diferenças, né, de quem está escondido. Então, é um pouco disso, assim, uma situação que a gente vive até hoje, claro que em outras proporções, em outros modelos, mas a intolerância ainda permanece. Eu acho que a gente também traz muito disso, assim, os discursos dessas minorias todas. A gente tenta representar isso de uma forma um pouco mais universal, claro, porque a gente está fazendo teatro, mas isso fica bem claro.
Uhum.
Eu acho que é isso, assim, né? A gente tem como esse fio condutor o diário de Anne Frank, que nos fez, inclusive, ir à casa de Anne Frank, ao anexo secreto, uhum, onde eles ficaram escondidos. A gente foi até lá para conhecer aquele espaço, né? Entender que situação que essas pessoas viveram para que a gente pudesse fazer um trabalho mais consistente, vamos dizer assim.
Uhum. Pois é. Vocês fazem referência ao Diário de Anne Frank, mas também vocês fazem referências a outros episódios, né, cinematográficos. Quais são essas outras referências?
Bom, a gente tem um cuidado de tentar procurar referências que a Anne Frank tivesse, de uma certa forma, conhecido, que é o caso de King Kong, de 1939. Perdão. O livro do Bambi, né, que foi um livro, inclusive, banido na Alemanha nazista, a história do Bambi. É, e a gente tem o assassinato no Lago dos Cisnes, assim, que é uma brincadeira que a gente faz com baleias. Então, uhum, tem essas referências, talvez sejam mais fortes que a gente tem.
Entendi. E aí, como assim, essas referências, elas estão ligadas sempre... Pela questão da exclusão, de ser posto à margem, ou vocês trazem elas para o espetáculo de uma forma diferente? Não, a base é o Diário de Anne Frank?
O fio condutor, uhum, porque, na verdade, né, você não vai chegar aqui e ver a Anne Frank em cena. Uhum. Você vai ter três mulheres vivendo uma situação semelhante à que a Anne Frank viveu. E com questionamentos talvez parecidos com os questionamentos de uma menina de 13, 14 anos.
Uhum.
Então.
Mas aí como que o Bambi e qual que foi?
Bom, a gente trabalha em várias camadas, né, para poder trazer todas essas referências. E, de uma certa forma, assim como para a gente, acredito, para mim, para a Marina, para a Mariana e para o Bairro, o teatro é uma forma de a gente se salvar desse mundo caduco que a gente vive. Então, quando a gente faz essas referências, a gente tenta trazer um pouco desse onírico, a gente tenta trazer a magia disso para poder fazer, de fato, um King Kong, sabe? Como se eu estivesse fazendo teatro dentro do teatro,
uhum,
que é uma forma, que é um momento em que elas podem fazer barulho, né? Elas podem ser livres de verdade e então, a gente traz essas cenas, assim, que quando essas referências são mais fortes, são cenas inteiras em que a gente tenta transportar um discurso nosso, que é atual, para um personagem que é clássico, de uma situação que é clássica e que todo mundo conhece, de uma certa forma, universal. Aí eu acho que é isso, assim. A forma como a gente traz essa referência é extremamente clara, não tem segredo nenhum, mas nota de uma forma extremamente poética, porque, uhum, o Byron consegue... travestir esse discurso para um outro lugar, que aí vira poesia, vira onírico, e de uma certa forma ele está falando de um assunto que é muito sério. Isso que é o mais bacana no que a gente faz, né? A gente tem a possibilidade de, aparentemente brincando, conseguir transmitir uma mensagem que é muito maior do que a gente mesmo, tá? Acho que isso que é,
uhum. E qual que é importante. A mensagem?
Oi?
E qual que é a mensagem que vocês querem?
Ah, são várias. Acho que a gente traz muitas mensagens. A gente está tocando num assunto que é muito delicado. E é isso, assim, é a percepção diferente, é amor, é conviver, convivência. Tem milhões de... São muitas camadas, como eu disse anteriormente, né? São, para cada pessoa isso vai bater de um jeito.
Uhum.
A gente traz muitas possibilidades de leitura. Então, acho que isso também vai depender do aporte de cada espectador.
Sim, claro. Marina, você citou no início da nossa conversa que as três mulheres, elas precisam, não podem fazer barulho, elas estão num lugar, né, enclausuradas. Como que vocês trabalham essa questão do silêncio? É marcante no espetáculo?
É extremamente marcante, né? Se você pensar que nós somos três atrizes calçadas, pisando no chão de madeira, a gente não pode fazer barulho, isso inclusive traz uma outra qualidade no nosso movimento em cena.
Uhum.
Porque, né, a gente de fato, a gente tenta trabalhar uma linha, um pouco de realismo nessa interpretação para esse silêncio de fato existir. Porque até para a gente conseguir, né? Dentro do espetáculo, tem uma estrutura dramatúrgica, um gráfico de emoção que a gente trabalha o silêncio, a gente precisa ter barulho para também ter o silêncio, a gente precisa ter o contraponto, a gente precisa ter a contradição. Então, a gente tenta fazer, e isso é muito marcante, né? A gente tem a trilha do Ricardo Cortes e do Barulhista, que são dois músicos fantásticos e que têm trabalhado com a gente o tempo todo, né? Inclusive tentando trabalhar ao vivo enquanto a gente aí eles tentando compor essa trilha, e que é muito cinestésico. Até o silêncio ele quer dizer alguma coisa.
Uhum.
Por isso que ele é tão importante, por isso que é importante ter o contraponto a ele também.
Bom, agora são 8 horas e 41 minutos, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. Eu estou conversando ao vivo com a atriz do espetáculo Isso é para Dor, a Marina Artusi. Marina, agora sobre a parceria com o diretor, o Byron, como que foi essa parceria? Qual que foi a contribuição dele para a peça? Assim, em relação ao estilo, ele trouxe alguma coisa de novo que vocês não trabalhavam antes?
Bom, a vinda do Byron para esse trabalho com a gente, ela é fundamental porque é a primeira vez que a gente está trabalhando com um dramaturgo, que não somos nós mesmos. Uhum. É a primeira vez que a gente tem um diretor, que também não somos nós. E o Byron, ele vem com todo um outro olhar, uma outra perspectiva, uma renovação para a gente, é muito importante. E essa parceria, ela se deu de uma forma realmente orgânica, porque o Byron, ele assistiu os nossos dois primeiros espetáculos, foi para casa escrever um texto para a gente, porque ele queria trabalhar com a gente. E, ao mesmo tempo, eu já trabalhava com ele, como iluminadora, e quando eu vi o trabalho, o primeiro trabalho dele, que eu vi, eu falei, poxa, Byron, acho que a gente tem que trabalhar junto, e acho que foi um treinamento muito feliz.
Uhum.
Eu considero esse espetáculo talvez o mais maduro da companhia, claro que é o terceiro também, a gente está mais velho, então isso também influencia, mas de uma certa forma o Byron entrava assim, um novo lugar de atuação para a gente, uma outra possibilidade de trabalho que até então a gente não tinha vivido. Então, eu considero que é um trabalho completamente diferente de tudo que a gente fez e de muitas coisas que eu já vi por aí. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa bem diferente. Isso é muito bom para os artistas, né? E para a gente, no caso.
Claro. Marina, muito obrigada pela sua entrevista, tá? Sucesso para vocês no espetáculo. E aí, convido o público, né? Aproveite,
gente,
aproveite a oportunidade.
De 7 a 16 de março, no Teatro João Cesquiato, aqui no Palácio das Artes, estaremos aqui de portas abertas.
Tá certo, Marina, boa noite, viu? Um abraço.
Boa noite, muito obrigada.
Por nada. Bom, eu acabei de conversar com a atriz do espetáculo Isso é para Dor, a Marina Artusi. O espetáculo estreia amanhã e fica em cartaz até o dia 16 no Teatro João Cesquiati, do Palácio das Artes. O endereço é Avenida Afonso Pena, número 1537, Centro. Bom, de quinta a sábado, às 9 horas da noite, e aos domingos, às 7 horas da noite. A classificação é 10 anos. E mais informações pelo telefone 3236-7400. E se você quiser conhecer mais sobre os trabalhos da primeira campainha, visite a página no Facebook, que é o www.facebook.com/primeiracampainha, P com letra maiúscula e C de campainha, também com letra maiúscula.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.